Olá pessoal, muito bom dia. 10 horas em ponto, dia 21 do 3, uma quinta-feira. Estamos dando início a mais uma edição do Papo Pro CBR. Papo Pro CBR ocorre toda terça e quinta-feira, às 10 horas, aqui no Discord do CBR. Você também pode acompanhar as edições que já ficaram já passadas, né, que já ficaram gravadas no Spotify. É só procurar por lá Papo Pro CBR. Toda sexta-feira a gente sobe lá as edições da semana. E eu vou explicar rapidinho como vocês podem participar, como vocês podem ajudar a gente a fazer uma edição mais bacana aqui do Papo Pro CBR. Vocês podem colocar mensagens aqui no chat, o balãozinho do chat fica ali no canto direito superior do Discord, ou podem até mesmo pedir para o palco para falar, dar sua opinião, fazer uma pergunta. Tomar muito cuidado quando subir no palco para deixar o microfone aberto, atrapalhar os outros palestrantes, né? Bom, vamos lá. Hoje vamos falar sobre para PDV. Estamos aqui com o pessoal da Matera. O pessoal da Matera, o ACBR, a gente fez uma parceria recentemente, talvez, não tão recentemente, acho que questão de uns 6 meses, né? E a Matera é responsável nada mais, nada menos, por mais do que 10% de todos os PIX do Brasil. Isso é uma coisa assustadora, é um número incrível de quantidade de PIX que eles transacionam, né? Então, eles têm muita expertise em Banking as a Service, vários bancos, várias instituições financeiras usam as ferramentas de back-end da Matera. Especificamente eles são isso, eles são plataformas back-end que você possa, uma API que você pode consumir, na integração do seu ERP, do seu PDV. Hoje a gente vai falar sobre uma API muito específica deles, que é a API de Pix. E a gente sabe que Pix é uma dor hoje dos lojistas, né? Muitos clientes, principalmente pessoal classe C, que às vezes não tem um cartão de crédito com limites altos, está usando muito Pix, mas não só a classe C. Eu percebo que o hábito está se tornando muito grande, o pessoal querer pagar com o Pix, né? O débito morreu, bem dizer. Eu acho que ninguém usa cartão de débito mais. Quando o cara vai fazer uma transação de pagamento de cartão de débito, ele acaba preferindo fazer com o Pix, até porque ele acompanha melhor ali o andamento daquela transação, né? E a gente sabe que quando o Banco Central criou o Pix, ele deixou gratuito de pessoa física para pessoa física. Então, você, para mandar um Pix para o seu amigo no churrasco lá, não paga nada. Para o seu irmão, para o seu filho, você não paga nada. Mas o Pix tem taxa, sim, senhor, para pessoas jurídicas. E ele deixou os bancos livres para cobrarem essas taxas, né? Então, aqui você vai escutar alguns termos, por exemplo, como PSP. PSP são os participantes do sistema de pagamento. A gente pode traduzir muitas vezes como os bancos. Então, aqui no CBR a gente tem um componente de Pix que se integra com vários PSPs, né? Então você pode falar direto com esses PSPs e fazer a transação de Pix. Mas o banco vai cobrar a taxa dele, o banco vai cobrar aquela transação quando é PJ. E a forma que o banco cobra pode variar muito. Cliente pode chegar a taxas de até 1,75% do valor transacionado. Um outro ponto que eu vejo que as software houses hoje que estão instalando Pix enfrentam é que elas têm muita dificuldade de conseguir fazer aquele Pix funcionar. O cliente dela tem uma relação com o banco, mas a software house não tem nenhuma relação com esse banco desse cliente. Então, quando ela liga no banco, fala: "Olha, me dá a chave, me dá acesso para o cliente tal que eu vou fazer o Pix rodar lá." Como é que o banco sabe que você realmente é uma software house idônea que atende aquele cliente ou que você é um fraudador? O banco não sabe. E por isso ele não passa, ele dificulta, ele coloca um monte de travas. Então é muito difícil quando você se relaciona com um banco que não tem uma relação amistosa com você do outro lado, né? Então hoje eu percebo que isso é uma grande dor da software house. Ela às vezes já implementou o Pix no sistema dela, mas ela tem um suporte incrível, um monte de trabalho no suporte para conseguir fazer aquele Pix rodar no cliente dela. E no final de tudo, a hora que ela consegue fazer o Pix rodar com o bancão do cliente, o que que a Software House ganha? Nada, zero. O banco não paga nada para a Software House para usar o PDV dela. Isso mesmo, o banco está usando o seu PDV como forma de captura e está ganhando taxas lá de 1,25%, 1,75% por transação daquele PDV, tudo que foi pago de Pix, lógico. Então a gente pode ter alguns cenários em que o banco, que nem te conhece, não te pagou nada, está ganhando mais dinheiro que você com o seu próprio PDV. E você às vezes não percebeu isso, né? Você não percebeu que o banco está te usando, vamos dizer assim, né? Tudo bem, você resolveu um problema do seu cliente lá, que era colocar o Pix. Mas você agora introduziu um sócio no seu sistema ali, que muitas vezes está ganhando mais do que você com o seu trabalho. Então, o
E
pessoal
quando
da
ele
Matera.
fica. E Daniel, só para completar, enquanto ele fica fora do ar, você ainda dá suporte, tá?
Exato, é isso mesmo. A hora que o Pix do cara para, né? Para quem que você acha que ele vai ligar primeiro? Vai ser para o banco? Vai ligar para a Software House. E a Software House não vai conseguir atendimento no banco, porque o banco não tem relação com a Software House. Então eu percebo que essa relação tá muito ruim para a Software House. Ela está no meio do tiroteio do Pix, não está ganhando nada, e ela tem que ter um trabalho enorme nesse caso, né? Então a Matera resolve esses problemas que eu acabei de citar aqui. Então estamos aqui com um executivo da Matera, que é o Igor Pinheiro. Ele está aqui com a CBR já faz algum tempo. Ele que todos os pedidos que a gente recebe de Pix, a gente já vai colocar aqui a nossa landing page. A gente tem uma landing page de captura de interesse. O Igor nos ajuda a tratar os casos, né? Então, Igor, seja muito bem-vindo. Fica super à vontade aí para se apresentar à audiência, né? Contar como que você chegou aí na Matera, falar um pouquinho mais sobre a empresa. Eu falei muito superficialmente, né? E sobre esse produto de Pix especificamente para a Software House.
Não, maravilha, Daniel. Muito obrigado pela oportunidade aí para você. A nossa parceria acho que começou em novembro, né? A gente se acertou ali, o Wilson ajudou muito essa frente. Agora eu estou aqui ajudando a tocar e dar continuidade nesse projeto. Acho que o trabalho da CBR nesses últimos anos aí para a comunidade, viu, é incrível. Parabéns aí para vocês. Dá um bom dia para todo mundo que está participando. A gente está aqui para trocar um pouco de informação, compartilhar conhecimento. E o que você pontuou é muito real, né? Hoje a Software House ela é importante para o comércio, para a estratégia dos bancos adquirência. A gente vai falar isso. Você vê ela sendo muito assediada de todos os lados. Ao mesmo tempo, ela sangra porque ela está toda hora se atualizando, querendo correr atrás de novas integrações, de melhorias para o seu próprio software, pensando em novas linguagens, se adaptando a esse mundo muito rápido, né, de tecnologia. E aí tem a parte de receita e a parte de mão de obra. Desenvolvimento no Brasil não é barato, né? A hora de desenvolvimento, a esteira de desenvolvimento é um grande desafio para a empresa de tecnologia. Isso nível Brasil, acho que todo mundo sofre disso. Quando tem um bom funcionário, perde-se para o mercado, é difícil achar profissionais capacitados, enfim. Então é essa loucura. E o Pix está envolvido nisso tudo também. O Pix caminha para uma consolidação, né? Vamos pôr aí 4 anos de Pix. A gente caminha agora para uma consolidação, a gente quebrou muitos desafios, né? O Pix já quebrou algumas barreiras de preconceito, de dúvidas, de própria tecnologia. Você citou os PSPs. Eu lembro quando eu estava lá na Soft Express e começou os primeiros comitês de Pix, cadastraram mais de 15 mil possíveis PSPs.
Eu
E
lembro.
aí foi dando aquela reguada, foi dando a canetada, foi vendo como é que era. Então todo mundo queria fazer, depois alguns não queriam e vai evoluindo. Então assim, como tudo quando começa, né? Vira aquela bagunça legal, né? De meio de pagamento, para a gente entender o que está acontecendo, por que é de graça, o que não é, e aí a gente vai se adaptando e ele vai ganhando corpo, vai amadurecendo. Tem alguns slides que a gente vai falar disso. E eu acho que é a bola da vez aí. Um dos motivos para eu vir para a Matera é realmente essa caixinha aí chamada Pix, tá? Eu vou tacar a apresentação em tela.
Só
Se
para
quiser, pode falar,
complementar,
Daniel, desculpa.
o Pix matou já o Doc e o Ted, né? Eles literalmente já não existem mais, perderam totalmente o sentido, né?
Tem um slide aqui que eu vou pôr, a gente vai ver a Master se pronunciando. Não, o Pix não é um concorrente nosso para cartão de débito, né? Mas eles vão mudar a estrutura do débito. Eles querem trazer os mesmos benefícios de um crédito, pontuação, fazer alguma coisa de fidelidade. Então, isso mostra, né, a provocação que fez. O TED agora acho que saiu uma regulamentação que se for feito. Não, boleto, perdão. Boleto, se a gente fizer ele até as 14 horas, será compensado com D1, então não é mais 3. Então, se você vê um movimento do banco, você vê movimentos de players que está tentando ainda sobreviver a essa nova era, né? Mas a gente vê que vai diminuir muito, zerar eu digo que não, mas vai diminuir aí consideravelmente. Eu vou pôr aqui a apresentação, todo mundo vendo aqui. Eu vou passando aqui só para a gente dar um contexto. Então, deixa eu apresentar. Sou o Igor Pinheiro, sou executivo aqui do time da Matera. Eu estou na parte de canais. A minha carreira aí, eu estou com 35 anos. Eu comecei lá na Soft Express, saí lá da faculdade, entrei lá como trainee e passei 10 anos na Soft Express. Então, eu peguei uma frente muito grande lá na parte de suporte e atendimento. Então, comecei como trainee, júnior, pleno, sênior, líder de setor, apoio a vendas. Então, toda vez que tinha uma venda na área comercial, um suporte subia para dar sustentação, né? Para falar tecnicamente, porque o comercial às vezes ficava meio ali perdido, qual produto, qual que está ali o TEF ou toda a parte de gate, de infraestrutura. Aí eu fui convidado pelo Zé Maria a participar da área comercial. Falou assim, Igor, já que você está vendendo mais que os executivos daqui, vem para cá. E aí eu fui lá para o time comercial. Então, comecei aí essa carreira em Software Express. Depois fui convidado para ir para o time do Mercado Pago, para a gente explorar lá a parte de wallet, já mirando o QR Code, já tinha nascido o Pix, mas ele ainda estava com uma visão ainda de wallet, de benefício. A gente explorou muito bem, muito bom lá o trabalho junto ao Mercado Pago. A gente provocou depois umas integrações diretas com as maquininhas via API, a gente deixou um legado legal lá, e aí eu recebi o convite do Cleiton para ir para a Matera. E o que me chamou muita atenção para fazer esse pulo lá do mercado pago, no caso, Mercado Livre do grupo, para a Matera, foi realmente a caixinha do Pix, né? Se a gente for ver o que está acontecendo com o mercado, o Pix, ele vem cada ano contra ano, ele vem dobrando seus números, cada vez mais ganhando espaço. A gente tem um desafio muito grande no Brasil. Dois grandes itens que eu gosto de falar, que primeiro é cultural, a cultura do desconhecido, né? Tudo a gente acha que é fraude, tudo a gente tem muitas pessoas ainda que não estão tão ligado à tecnologia, então tem muito receio lá, chame Pix, mas isso é seguro, não é? Então, essa é a primeira parte cultural e acesso à tecnologia, né? Querendo ou não, o Pix ainda tem a sua origem no celular, nos dispositivos smartphone, e não são todos os brasileiros ainda, mas há uma grande parte da população que não tem um dispositivo tão completo que atenda todos os aplicativos necessários, né? Então, a gente, dependendo do estado, da região, a gente ainda sente esse desafio. Então, a gente tem tanto a parte de tecnologia de hardware quanto a parte de cultural. Mas a gente vê que ele vem desbravando ano contra ano, a gente vê o crescimento, né? 23 aqui do e-commerce Brasil, o Pix já fez 65% da Black Friday. Eu vi um estudo, eu tentei trazer aqui, mas eu não consegui achar a fonte. Ele somados, a Black Friday de 2023 foi a pior Black Friday da história, né? E eles somados débito e crédito lá, o Pix aparece, se não vencendo os dois somados, ele está ali entre a primeira forma de pagamento.
Eu
Pro
percebo que
e-commerce é o
no.
gold.
Exato, isso que eu ia falar, no e-commerce, o Pix vai muito bem, porque o pessoal já entendeu que se ele paga no Pix, a compra dele já começa a ser preparada e entregue
Exato.
imediatamente, né?
É, conciliação zero que a gente fala, né? Pagou, liquidou, deu a transação, já está na conta, já foi liquidado, a conciliação fica só por parte do cara saber, ó, realmente caiu, já libera o produto para o seu trâmite e outra. Ele é muito mais barato que um crédito digitado, né? Toda a parte de transação de crédito hoje, a gente está falando de uma transação que não beira aí menos de 4% lá da sua taxa aplicável. Então, os gateways de pagamento têm uma transação de crédito digitado muito caro, né? Se a gente for comparar, pode falar.
O chargeback no e-commerce
Isso, tem um
alto.
chargeback, tem a parte de antifraude. Eu tenho todo um arcabouço para funcionar o crédito digitado, que deixa a transação muito mais cara, né? E assim, é onde de fato a adquirência ganha ali a gordura daquele débito que está na rua de 1,20, 1,19, ele está tirando de outro lado. Posto de combustível que está trabalhando lá na taxa de 0,8, 0,9, que a gente vê até 0,50, eu já vi. Esse cara tá pagando de algum outro lado. Então você vê outros segmentos que tem uma taxa super agressiva, né? Super. O ticket, por exemplo, ela não fala de ticket aí menos de 12. Então as transações físicas e a transação de crédito digitado, elas são transações muito caras, né? Então o Pix vem dominando aí a parte de e-commerce, principalmente. Acho que eu trouxe aqui a Black Friday para dar esse contexto. Isso se for comparar no ano contra ano, mais 180%, 188%. Então, assim, o mercado viu. As grandes empresas estão vendo, e o principal, né? Quem está comprando já sabe usar. A gente vê uma tendência natural para esse caminho, esse mercado. É o que eu falei da Master, né? Ó, o débito não ficará para trás, Mastercard tem planos para avançar nessa frente. Aí depois ele fala, né, eu dei um recorte, né? Não, o Pix não vai ser um, né? Ele fala assim, o executivo da Mastercard fala com o Banco Central, a expansão do Pix não é uma concorrência pelo método de pagamento, mas ele fala que não vai ficar para trás. Assim, não concorre, mas eles já estão se movimentando. Quer dizer, já
Não,
cutucou, já
o débito
sentiu, é.
já foi, né?
Já foi, ele já sentiu que perdeu essa grande fatia do mercado. E aí vai virar essa grande corrida.
No
Pode
e-commerce
falar.
tem outra vantagem que é a questão da segurança, né? Porque, por exemplo, no dia a dia eu pago muito com cartão. Eu acho até mais prático hoje porque tem essas questões de NFC que tem no cartão, que ainda não tem no Pix, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, provavelmente. Mas no e-commerce, você digitar os seus dados de cartão e endereço, aí tem aquele lance cartão virtual, que também não, aí é mais complicado ainda de você fazer aquilo. Então, você paga no Pix, acabou e já era. Já começa a
É. É
entrega,
exato, exato.
tem risco de
Eu tenho.
nada.
A gente tinha um desafio muito grande no Mercado Pago, porque o aplicativo gera o cartão virtual. Então, teoricamente, é um cartão para cada compra. Porém, para você copiar os números, ele fecha, toda hora que fecha você tem que pôr a senha, aí você tem que pegar um número, você vai, você volta, ele gera um número novo. Então, assim, é seguro, porém muito burocrático. O Pix não, né? O Pix já vai vir a validação, a gente já dá um ok naquela chave que foi posta para a gente, ou no próprio QR, e a transação vai embora. Então, é muito mais prático, né? Então, a gente vê esse mercado aí avançando muito.
Pessoal,
Aqui algumas informações.
só falar que o pessoal está colocando bastante perguntas aqui, a gente vai chegar nelas, tá, pessoal? A gente está lendo elas aqui, a gente já responde elas.
Maravilha. E se quiser, viu, Daniel, interromper com alguma pergunta que é pertinente ao assunto que a gente está batendo papo aqui, vambora, vamos junto. Aqui, para mim, é o mais importante, tá? Esse estudo aqui é o mais importante. Quantas transações Pix tradicional você realiza por mês? Aí, 32% falando que pagam mais de 10 vezes por mês. Isso aqui é um número fantástico, né? Imagina um software recebendo ali, sei lá, 20, 30 clientes ao dia naquele estabelecimento, um estabelecimento recebendo e cada um voltando ali para fazer essa transação Pix dentro do mês, né? O TK da matéria fala assim, só qual é o problema da mensalidade do software? Só cabe uma dentro do mês, né? Só tem 30 dias dentro do mês e só cabe uma mensalidade. Então você vai chegar no seu teto. Transação Pix, e se você tiver uma estratégia remunerada, essa transação esse mês pode ser 20, depois pode ser 30, 40 e você vai crescendo exponencialmente. Aqui é um estudo que mostra muito isso de frente, né?
É, muito bacana. Quem já viu a palestra do TK, ele palestrou, inclusive, na última edição do Dia da CBR. É muito
Sim.
interessante. Ele cita uma questão que ele fala assim: o PDV vai virar um hub de serviços. O seu PDV encare
Exato.
ele como um marketplace. Todo mundo vai querer plugar ali. O banco quer plugar, a adquirente quer plugar. Todo mundo quer usar o seu PDV para quê? Para chegar no cliente, para chegar na última milha ali. O seu PDV está na última milha, está falando ali com o cliente, né? Então ele abre os olhos para a Software House para essa oportunidade, né? Para a Software House entender que o que ela tem ali, que ela fala com o cliente final, é muito valioso e que se alguém está querendo se integrar nela, aquilo tem valor. Ela tem o direito de receber por isso, né? Muitas vezes a Software House acha que não, acha que não. Deixa o banco vir aqui.
E a gente aprendeu que o software, né? Isso lá na época de Software Express, a gente aprendeu que o software é um serviço. Ah, tá aqui, você pagou a mensalidade para ter esse ramo de serviço. Só que só a mensalidade ou só uma estratégia de rentabilidade, você fica muito preso, porque o mercado ele vai se movimentando. E como você falou, o TK é bem visionário nisso. Ele está nos comitês aí, ajudando o Banco Central. Ele é um cara que participa, é muito visionário nessa parte de meio de pagamento. Essa é uma entrevista dele em quase em preto e branco, e ele já falava de como seria a internet. E ele afirma categoricamente que o Pix vai ser a internet dos meios de pagamento. Ele fala que assim como tem a internet lá em 95, 94, quando chegou no Brasil, de banda larga, né? Que começa a vir aquele fluxo de internet, a gente começa a aprender, assim será o Pix para o meio de pagamento. Que de uma hora ou para outra será um principal fluxo de transação de informação. O Pix vai ser o cano e tudo vai trafegar dentro dele.
Eu
Então
garanto que
ele
ele está certo. Tem algumas coisinhas que acho que impedem que isso aconteça, e provavelmente são players que hoje não gostam tanto da estratégia do Pix que causam isso. Por exemplo, nenhum banco tem uma jornada simples para você acionar o pagamento de Pix, assim como você faz com o cartão hoje, aquela tipo, levanta
Exato.
o dedo para cima, põe a digital e pronto, já está ali para pagar. Mas a hora é que essas coisas podem ser resolvidas, né?
Na verdade, o Pix só. Onde nasceu essa ideia do QR? Muito no mercado chinês tem muito forte isso. O time Itaú, na época, foi lá, fez um estudo. Eles que exploraram bastante esse tema. E só aqui no Brasil, o TK até falando, eu não sei por que alteraram esse fluxo. Mas hoje no Brasil, eu leio o QR Code da automação. Mas a ideia era para ser o contrário, né? Que é a automação, eu leio o QR Code na minha carteira. Ele define e eu mostro o meu celular para um leitor. Que a gente vai
Sim.
falar que isso é um Pix offline, né? Que tem
Exato.
uma outra estrutura.
Eu
Eles
lembro
estão
que na
tentando
palestra.
trazer isso.
É na palestra que eu vi do TK lá no evento da Matera, do Matera
Sim.
Experience, né? Que eu no final da palestra eu perguntei exatamente isso para ele. Eu falei, por que que aqui no Brasil A gente não seguiu o
É o
modelo chinês,
contrário.
né? O modelo chinês é como escreveu: você, cidadão, abre o seu aplicativo e mostra o seu QR Code, o lojista lê aquilo e coloca uma intenção de venda, você só aceita do seu celular e pronto. O pagamento é muito mais
Valido
rápido.
pela. É, eu digitar o Face, só dou um OK e vou embora.
Aqui foi
É, e
o
aí ele
que eu
fala muito
fiz.
isso. Você falou, não sei que diabo, né, que cargas d'água que a gente mudou essa mão. Mas já existe uma frente para ter essa opção também. Então, assim, de fato nos ajudou.
O que ele citou na época lá da resposta foi que já tinha um ecossistema de pagamento de QR Code, que na época era o
Sim.
PicPay, era o It, já tinha um
As
monte de
wallets,
carteira
né?
digital, as wallets, né? E elas iam nesse modelo de apresentar um QR Code do estabelecimento, deixar a plaquinha do QR Code. Então, quando o Pix nasceu, eles falaram: ah, vamos continuar com isso daqui. Mas eu acho que
É
realmente
isso.
acabou sendo, não digo um erro, mas
É,
em tese é algo
aproveitou-se o que tinha, mas impediu. É, foi um limitador porque a gente mudou um pouco o fluxo como ele foi pensado. Mas assim, se a gente for pensar num ponto de vista que isso vai chegar em 2024 e vai ter essa opção, a gente tem duas e o mercado lá fora só trabalha com uma. Então a gente ainda evolui para uma opção a mais de fluxo de pagamento. Então, isso é, querendo ou não, no futuro vai contar a favor do Pix. Porque quem quiser ler vai poder ler, quem quiser apresentar, apresenta. Então, no futuro a gente vai ter essas duas modalidades, né? E aqui a gente só pra, quem costuma pagar com Pix, a gente nessa pesquisa atingiu 92% e quem conhece o meio de pagamento atingiu 93%. Então assim, pagam-se muito com Pix, conhecem já o Pix e utilizam no seu meio de pagamento no seu dia a dia. Então aqui é um número assim.
O Pix já virou sinônimo de palavra. O pessoal brinca, faz um Pix aí, não sei o quê, né?
Exato.
Já entrou no vocabulário do
No
brasileiro.
jargão, eu tenho um slide aqui que eu vou pôr isso. Aqui os números da matéria, tá? Que a gente trouxe comparando a outras wallets, outros processadores de pagamento instantâneo fora até do Brasil. Então, o Pix hoje, ele, o volume de transação e o volume dele financeiro, sim, no Brasil ele é exponencial, né? A gente fala que só a matéria já processou mais pagamento instantâneo que os Estados Unidos inteiro, para ter uma ideia. Então,
Deixando a PayPal no chinelo ali, né?
no chinelo, no chinelo. E a gente quase vai bater esses números dele ali. E aí não para por aí, né? Porque o Pix e a sua evolução, o Banco Central já normalizou, já regulamentou, que é o Drex, né? Que vai ser a moeda digital do Brasil, né? Já tem o um nome, já regulamentou, agora estão vendo como que põe isso para funcionar, como que vai ser a estrutura disso. Mas o Drex, ele vem aí como a moeda digital. E qual vai ser o túnel de navegação dessa moeda? Vai ser o Pix. Então, provavelmente vai ser dentro da carteira digital, dentro do seu banco, você vai ter lá um saldo em Drex ou um saldo em real, enfim, e você vai poder definir quais são as transações ou qual delas você quer movimentar naquele QR Code, naquele túnel que os PSPs já tem conectado com o Banco Central. E isso aqui vai ser um puta mão de ouro, porque o Drex, eu acredito que vai seguir muito uma linha de transações de altos valores, né? Então, transferência de carro, compra de casa. Alguma movimentação grande financeira que a gente tem que ter alguns players dando ok para aquela transação concluir. Então o Drex ele vai vir muito forte e já está regulamentado que será pelo mesmo canal do Pix.
É
Então
só abrir um
assim,
parênteses para o
vou.
pessoal sobre o Drex não tem nada a ver com Bitcoin, criptomoeda, ele é o real em forma digital, então um Drex é um real, né? Se a gente pode dizer assim, né? Só que por ser uma
Exato.
moeda digital, você tem a questão dos contratos atrelados a ele, né? Isso que o Igor citou, por exemplo, às vezes uma transação financeira de alto valor tem um monte de risco ali, o cara fala assim, olha, eu passo a escritura da casa para você, mas primeiro deposita para mim. Aí você fica, puxa, se eu depositar e esse corno não for lá no cartão e passar,
Sumir.
então, aí alguém vai ter que
Exatamente.
correr o risco, né? E com o Drex você consegue resolver essas questões, né? Você põe ali no contrato para que aquilo ocorra de forma simultânea, né?
Exato. Assinou. A ideia é que ele assine os órgãos que regulamentam ali uma transferência de veículo, uma escritura, um contrato, deu a baixa, deu a concretização do contrato e ele finaliza a transação. E o governo pensa muito em. Por ser uma moeda digital, ele consegue definir o benefício de acordo com aquele recebedor e o que ele pode usar. Então, mais ou menos o que o voucher faz olhar, alimentação só em supermercado, refeição em restaurante, mais ou menos essa linha, né? Ele vai conseguir, por ser uma moeda digital, definir, o governo quer pagar um benefício do Bolsa Família, um exemplo, e é só para gás. Então, ele consegue amarrar aquela transação a um CNPJ, a um uma ação de pagamento do comércio, enfim, e aquela transação ser vinculada somente para aquela compra ou para aquele produto. Então, o governo até pensa em níveis assim. Essa é a grande discussão. A gente vê uma evolução porque a gente vê o controle, mas ao mesmo tempo tudo vai ser visto, né? Tudo vai ser controlado, tudo vai ser definido e vai seguir ali mais ou menos uma regra que eles querem. Mas essa é o que já está vigorando, já tem, já está aí já tem um martelo, já foi batido, agora é só esperar ele nascer e começar a ser utilizado aí no meio de pagamento. E aí a pergunta é: a automação vai ficar pronta para esse mundo? E o que está vindo por aí ainda, tá? Então já estou até dando um spoiler. Pix automático, Pix crédito, Pix offline. Sai agora em outubro o automático, que é semelhante ao débito automático, né? Então, vou poder guardar a chave Pix com o consentimento do cliente, cobrar a sua mensalidade por ali. Então, dependendo do segmento das automações comerciais, eu vou poder cobrar recorrência em cima da chave Pix, o que não era possível antes, agora já vai ser com o Pix automático.
Isso é fantástico, né? Porque o débito automático, só grandes agências, né? Conta de luz, de água, conseguem com as instituições financeiras
Exato.
fazer isso daí. Agora você vai ter esse mesmo recurso com o Pix, né? Para quem tem software de uma
Exato.
academia, uma escola, que são
Até a
mensalidades do
mensalidade,
sistema.
né?
É, a própria mensalidade do sistema, né? Imagina, você tira
Exato.
todo o gasto de boleto, toda aquela trabalheira de enviar boleto para lá, boleto para cá, usando o Pix automático.
Exatamente isso. O Pix crédito, que já há uma discussão, e a grande pauta é da onde vai sensibilizar o saldo, vai ser o saldo do cartão, vai ser um saldo virtual só para Pix, vai ser o que está em conta, enfim. Há uma grande discussão disso, mas a ideia é que você parcele uma transação, você faça isso parcelado com uma garantia do saldo do banco. A grande discussão é como vai ser essa garantia. O Pix offline, que é aquela inversão, né? Uma hora eu leio o QR Code, outra hora o terminal lê o meu QR Code, então só o terminal tem internet e eu não tenho, no avião, por exemplo. Então eu apresento o meu QR Code, que tem todos os meus dados financeiros, toda a parte da minha identificação. O PDV lê, processa uma ordem de pagamento e depois eu confirmo isso e mando embora. Então, isso são todos fluxos de transações Pix que já estão em pauta e não e vai sair, tá? Agora é uma questão de tempo. Os grandes bancos pressionam um pouco, então assim, vamos regulamentar para outubro, aí caneta e vai dar um pouquinho mais para frente para novembro, e aí caneta de novo e pula. Então há uma agenda, e aí os grandes players, Banco Central, interesse político e toda aquela confusão que a gente já conhece, mas assim, não tem como parar mais, isso não volta mais atrás, tá? Isso já está
Ô, Igor,
regulamentado. Sim.
uma pergunta, aí fica super à vontade, até para nem responder ela. Mas eu vejo que
Sim.
assim, o Pix nasceu no governo do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro chegou a falar isso aqui é uma vitória minha, né? Até porque foi mais do Banco Central, né? Ele era o presidente na ocasião, mas foi uma criação do Banco Central. Mas
Sim.
eu vejo, eu tenho a impressão que o governo atual, que é totalmente oposto ao anterior, ele não tem muita vontade de fazer as coisas no Pix acontecer, porque ele enxerga que acho que vai dar vitrine para o outro governo. Então, não sei, eu fiquei um pouco com essa percepção. Você tem.
É que eles gostam muito de se apropriar, né? Aí, independente de se é Lula, se é Bolsonaro, que é de direita ou esquerda, os governantes ele tem muito essa de apropriar-se do que está ali. Mas a conversa Pix ou a conversa QR vem muito antes disso, né? Sempre houve uma conversa para meio de pagamento. O próprio TK, lá na época dos anos 90, já conseguiu estabelecer estruturas para pagamentos de controle via QR Code. Ele já acreditava nisso. QR Code a gente acha que é uma estrutura nova, mas ele não é. QR Code ele é antigo, ele sempre existiu. É que existiam alguns formatos dele e ele foi evoluindo também. Mas, e eles se apropriam, não, no meu governo que a gente regulamentou, mas a conversa Pix veio muito antes até do Bolsonaro. Existiam agendas, os grandes bancos queriam trazer tecnologia nova, novos segmentos, novos meios de pagamento, novas tecnologias, tanto para o aplicativo ou para facilitar, para agradar os consumidores, porque os bancos eles se preocupam com isso, né? Quanto mais ele fidelizar ali o usuário, então eles gostam de se apropriar. Aí agora tem um interesse político, porque assim, o Pix ele é super democrático, né? Estou falando assim, que um grande banco que só fazia TED, ele vai perder o espaço e hoje a Automação Comercial, que é parceiro da CBR, vai poder fazer um Pix automático. E isso incomoda os grandes bancos. E os grandes bancos estão em conchavo aí com os grandes poderes, né? Então a gente vê que há uma agenda que tenta atrasar, mas é uma tecnologia assim, que só vem para somar e cada vez mais ele vai ganhando. E assim, como o TK fala, a régua baixou. O que era produto financeiro só para uma instituição de grande porte ou só de grande nome, Hoje acabou. Hoje a CBR, se quiser ter um Pix, tem. Aí tem o José Nilton que tem o Pix dele lá, o Pix TDV. Então, assim, você vê os parceiros que já estão integrados com a gente, ou que já tem uma tecnologia ali em parceria, já está oferecendo o Pix próprio, com o seu nome, fortalecendo a sua marca. Então, a régua baixa fica mais democrático. E aí os grandes começam a perder. Aí a gente começa a entrar nessa guerra aí de cabo. Mas aqui é o que tem
Lá dos
comigo.
grandes que hoje tem produtos como o TED, tinham, né? Produtos como o TED, Doc, e os boletos, né? Ganham muito dinheiro com taxas de
Muito.
boleto. Né? Um boleto,
Boleto
você paga
bem,
barato, boleto, você paga 1,80, né?
exato,
Boleto.
é isso que eu ia falar. Bom negociado, você vai, Igor, tem um boleto bom, 1,80 para R$ 2 ali. Eu já vi a 1,50. Mas o cara paga a emissão, paga o cancelamento, que é caro, é.
O banco está ganhando uma grana enorme com isso daí. Daí você vai criar, por exemplo, um Pix automático que tem o poder de matar o boleto. O banco vai olhar para aquilo e falar:
Exato.
será?
O
Mas não.
interesse dos
Pô,
grandes.
dá uma enrolada aí. Põe um lobby lá para os caras
É,
ligarem para
joga um
mim.
pouquinho mais pra frente. Exatamente isso, viu, Daniel?
Só que
Essa é a grande.
daí vem os bancos digitais que às vezes ainda não estão ganhando dinheiro com boleto e tem todo o interesse em implementar isso. Por isso que a roda não vai parar, né?
Não,
Não
não
tem
tem
como.
como parar, né? Isso. Ela pode rodar devagar, pode ter alguns empecilhos que tentam atrasar, mas voltar, regredir ao Pix onde não tem transação, é impossível, tá? Isso vai chegar. A gente tem a previsão para outubro automático, o crédito pode sair mais ou menos nessa data, ou já começar a se discutir. O Pix Cobrança, que é o Bolê Pix, que é o Pix onde você põe já a rodada e tudo que a gente já falou mais à frente, já está ativo, já pode ser feito. Então, assim, não volta mais para trás, é só daqui para frente. E aí, é que, como você falou, né? E o Pix, nada ainda? A gente vê que o povo já conhece o Pix. A grande massa já está utilizando. O Pix já está dentro do e-commerce, já está no mundo offline, online. A gente vê uma agenda gigante de melhorias para Pix, de funcionalidades. E a Software House ainda parada ou ainda esperando se posicionar para ter um parceiro de Pix. Como o Pix possibilita você ser o seu próprio, a nossa parceria aqui, vai, a gente vai agora entrar mais dentro de matéria, mais dentro de produto, a gente possibilita ter o seu próprio Pix. E aí, onde aqui é a grande jogada, né? O grande pilar da matéria é você explorar o seu nome. Imagina você ter um Pix com a sua instituição de pagamento, ou com o seu nome do seu software, sei lá, vamos usar a CBR como exemplo, mas vamos lá, CBR Pay, ou CBR Bank. O que era impossível há 2, 3 anos atrás, o que era muito caro, uma tecnologia que era muito difícil acesso, hoje o Pix joga essa régua lá embaixo e a gente consegue ter. Então, assim, além de ter somente o atendimento ao cliente, que é uma dor dele, a necessidade, é a sua software house hoje ter um produto com o seu nome e você trazer tecnologia e confiança para o seu cliente. Então, a grande luta de não perder os churns, né, nas mensalidades, para você fidelizar ainda mais o seu cliente. Com o quê? Com tecnologia, com inovação. Você mostrar para o seu usuário que você que está antenado, que você está entregando para ele o que o mercado está falando. Então, esse é um dos grandes pilares, tá? Aqui a gente vai entrar mais dentro de matéria mesmo, tá? Hoje, esse canal de parcerias que a gente toma conta aqui, já são mais de 250 parceiros, a gente já tem mais de 280 o bloco todo. Matéria já passa de 1.000 profissionais, estão espalhados aí pelo Brasil. O escritório da Matéria é em Campinas, tá? A sede é Campinas. Só que a gente tem uma sede na Faria Lima, um home office aqui na Faria Lima, e já temos um escritório, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, para levar a nossa expertise de meio de pagamento. Igor, mas como que tá os números da Matéria em 23, que a gente fecha 23? Só a Matéria processou 4,5 bilhões de unidades de transação, tá? Que não é valor financeiro, tá? Aqui é quantidade, unidade de transação.
Caramba.
Então, é um volume gigantesco, é gigantesco. Já passamos lá os 10 do Daniel, já chegamos em 11% market share. E assim, se a gente tirar os grandes bancos, que é o Itaú, Bradesco, Santander, se não me engano, tem alguns grandes bancos. Se a gente tira esses caras do radar, o market share nosso vai para 70%. Então, assim, quem está na nossa frente, que está levando a maior parte do pedaço, são dois ou três bancos ali. Então, a gente está brigando lá em cima com eles com tecnologia. E afinal, né, mas o que que a Matéria faz? Os últimos, a Matéria tem 37 anos de mercado. Como que a Matéria chegou nesse produto? Acho que isso aqui que é o legal para a gente dar um contexto da Matéria. O principal core da Matéria é ser uma software house também. A gente é uma fábrica de software. Porém, o nosso grande público é o bank. A gente sempre fez software para bank. fez software de retaguarda, a gente fala que é regulatórios, né? Algum software de criptografia, de abertura de conta, de conexão, de regulatórios de documentação, enfim. Então a matéria nasceu lá no passado, há 30 anos atrás. A matéria tentou ser um software de PDV, mas quando ela viu a oportunidade de se desenvolver toda essa parte de back-office, de banco, de estrutura, a gente focou nesse mercado. Então, esse é o principal core da matéria, software bancário. E essa é a galera que a gente atende aqui. E o C6, que é parceiro da CBR também, utiliza grande parte do nosso software. A C6 começou num projeto lá embrionário dentro da própria matéria. Começou a nascer, usa o software da matéria. Hoje já tem estrutura própria, tem IP, tudo. Só que usa lá os softwares. Hoje, todas as aberturas de conta da C6 é feito no software matéria. A gente está negociando aí, tá em vias de fato aí com a grande adquirência, aí a segunda aí do mercado, para processar os PIX. Então, a gente começa a ter aí essa visibilidade, mas nos últimos 37 anos é essa galera que a gente atende, tá?
Eu não vi no slide aqui, mas acho que a Cielo também, né? O Pix da Cielo é para
Isso, a
vocês.
Cielo está. Exato, a gente está em vias de finalizar essa operação. Hoje, todo o PIX Cielo está negociando, ainda não está 100% operacional, mas a ideia é que a gente processe todos os PIX da rede Cielo. A gente vai disponibilizar a infraestrutura por back-office e a gente vai processar para eles. E tem outros grandes bancos que estão chegando aí para ajudar a gente a explorar. E a gente vê esses caras que são metade banco e metade marketplace, ou que tem uma wallet, alguma coisa. A matéria está ali ajudando os regulatórios e software. E aqui, outros marketes que não tem nada a ver com meio de pagamento, só que a gente está ali ajudando. A Solar, da Coca, que é a distribuidora, ela, assim, é muito na linha que você começou e abriu a conversa. Eu entrego a mesa, eu entrego a geladeira, eu tiro o pedido, eu mando um executivo. Na hora de vender a Coca no estabelecimento, quem conta dinheiro é a rede, é a Cielo, é a maquininha, PagSeguro, sei lá, quem é que está lá na maquininha. Eu faço toda a estratégia comercial para o estabelecimento, porque hoje as indústrias, né, principalmente a indústria de bebida, ela tem um estudo de mercado, de precificação por região, por bairro, eles descem num nível assim, eles conhecem todo esse ecossistema. E a Solar levantou a mão e falou assim: não, calma aí. Eu não vou gastar toda a minha expertise de mercado, de estudo, de estratégia, e na hora de vender a Coca, eu não quero ver esse dinheiro, não. Eu quero participar. E a gente está ajudando eles a montarem lá uma adquirência, ajudando eles a montarem lá sua infraestrutura de meio de pagamento, porque eles viram, e aí a mesma provocação para a Software House. Você já customiza o botão, você já faz o relatório, você já dá suporte, atende o cliente, e você não ganha nada por isso. O seu software vai se tornar um hub.
Na hora do
Né?
filé, não participa, né? Não come,
Na
né?
hora do churrasco, você só acende a churrasqueira, tempera a carne, vira as costas, vai embora, e eles que comem? Não. Você tem que pensar numa estratégia onde você comece a rentabilizar por isso. Porque nada mais justo o software que dá o um atendimento, como eu falei, né? Às vezes o banco até fica fora do ar, mas o primeiro a abrir o chamado é você, porque você vai ter ali o cuidado e o carinho do seu cliente, e você não está rentabilizando. Então, esse é um movimento que o mercado faz, tá? Se a gente vê o que está acontecendo com o mercado, a gente vê as grandes adquirentes e bancos se aproximando cada vez mais da Software House. Então, a aquisição da Linx, a Stone da Linx, a aquisição do grupo, a gente teve recentemente o Safra pela Saurus, a gente teve a própria Stone ali, o grupo Linx com a Hiper no Sul. Então, a gente vê esse movimento de empresas se somando à Software House, porque elas já entenderam que ofertar serviço financeiro como serviço no software rentabiliza e rentabiliza até mais do que a própria licença. Tem uma estratégia, aí é alguém me disse, e eu não sei de onde a gente consegue confirmar, mas acho que o time que está na rua aí consegue falar, principalmente o pessoal do Sul, Santa Catarina do Sul. Se a Hiper, se o cliente tiver o software da Hiper e tiver a maquininha da Stone, se ele processar X de pagamentos lá na maquininha com uma taxa acordada, o software sai de graça. E aí um parceiro nosso fez a conta e falou assim: Igor, olha só que absurdo, eles cobravam ali R$ 150 a licença, mas se a gente pegar o volume financeiro lá de R$ 50 mil, que o estabelecimento hoje normal faz ali 40, 30, R$ 50 mil, com a taxa aplicada, o custo dele vai quase para 400. Quer dizer, ele finge que dá o software, mas ele quase que triplicou, quadruplicou a sua receita. Então, a estratégia de ofertar produtos financeiros por meio do software é o que o mercado vai fazer e vem fazendo constantemente. Hoje você vê, a própria CBR, o Daniel pode até confirmar, quanto mais a gente é assediado, como vocês são convidados para participarem de programas, participarem de incentivo, ou de licença, ou de tecnologia, ou de meios de pagamento, Eu sou o cara que penteia um pouco o Daniel ultimamente, né, Daniel? Fala assim, pô, vira o banco, Daniel, vira o banco, aprende a fazer, vamos para cima. Por quê? Porque esse é o mercado, isso é o que o software vai, é natural. Se você não fizer, alguém vai fazer.
O que eu escuto assim das adquirentes, eles têm um esforço gigantesco de bater em porta de cada estabelecimento e oferecer o produto deles. Né? Isso eles têm. É o único jeito deles fazerem chegar a máquina ou a adquirência deles lá, ou o produto deles. E daí eles começaram a ver que tinha alguém que já estava fazendo isso, que é a empresa de software. Ela já está lá falando com o cliente, tem a confiança do cliente. É, tudo que a software house indica para o cliente acata, ou seja, é um vínculo de confiança muito forte. E daí as
Exato.
clientes começaram a pensar, como é que a gente faz com essa software house? Então, alguns bancos, as clientes falavam, vamos comprar um monte de software house, daí a gente tem uma carteira enorme de cliente
A
e
base para trabalhar, exato.
exato. E outras foram por uma outra estratégia, vamos fazer parceria com essa software house para a gente conseguir fazer com que elas distribuam o nosso produto. E você citou até, fala uma coisa que eu acho. Você achou interessante a questão da mensalidade. A software house a vida inteira viveu só de mensalidade. Não tem nada errado com
Exato.
isso. É, funcionou até aqui. Mas duas coisas têm acontecido. A mensalidade está achatando. Tem muita
Cada vez
empresa que
mais.
está oferecendo até software de graça, dependendo do que o software faça. Então a software house tem que abrir um pouco o olho para isso. Pode ser que só viver de mensalidade não seja mais a estratégia. No Pix aqui, até o pessoal está perguntando muito, mas como é que eu ganho dinheiro no Pix? Aqui, o Igor vai explicar muito melhor, mas
Vamos
você
entrar aqui.
vai ganhar por transação Pix. Cada Pix que seu cliente fizer, você vai ganhar. Então, a mensalidade pode ser que fique até irrisória perto do dinheiro que o Pix vai trazer para dentro da sua empresa.
Tem um parceiro nosso no Sul, viu, Daniel, que ele já até tirou a trava. Falou, Igor, fala em porcentagem, calcula minha automação e deixa eu rolar. Porque no final do mês, o volume de transação Pix, com a minha base de clientes, eu consigo tirar e sair no positivo. E dependendo, eu ainda até dou um desconto na software house, ou se ele vir com alguma proposta de cancelar, para dar algum churn, eu tenho uma estratégia, porque o Pix me rentabiliza. E eu, na verdade, eu nem perco nada. Eu só até ganho ainda mais, porque o Pix eu venho com uma receita extra, né? Então, essa é a estratégia do mercado, tá? Todo mundo olhando para esse ponto. Eu, Igor, aí uma opinião particular minha. É, a internet está muito dinâmica. Ontem eu estava vendo uma notícia que a IA, as inteligências artificiais aí, estão colocando em xeque até a profissão do desenvolvedor, né? Que não vai, o desenvolvedor não vai precisar mais conhecer de código, mas sim conhecer de perguntas e de lógica, né? Então, o código vai virar um detalhe, porque as IAs vão evoluir tanto que eles serão os desenvolvedores, enfim. Uma discussão aí para o futuro e quem é a galera do desenvolvimento aí, que é uma provocação legal, mas isso já está em pauta de discussão. Então, assim, a gente precisa estar antenado com o que vai acontecer. E se você hoje não tem uma parceria, e isso é o que eu acredito, a gente não cria nada do zero. Hoje, o tempo e a velocidade da internet, das informações, do mercado que a gente está no Brasil hoje é muito dinâmico. Hoje, na segunda-feira, é uma notícia, na sexta-feira, a gente pode ter uma regulamentação nova. E a gente não consegue criar nada sozinho. Hoje, se eu falar para você que eu vou desenvolver um software sozinho, que eu vou desenvolver um meio de pagamento, mentira. Hoje, quando você conseguir subir um projeto desse, colocar na mão, daqui 2, 3 dias, daqui 2, 3 meses, o seu principal concorrente está fazendo igual. Então, hoje, o lapso temporal do seu concorrente, você sair na frente, não passa ali de 2 a 3 meses. Então, eu acredito, aí, uma opinião minha particular, que parcerias é o único método ou o único meio de você conseguir aumentar o seu ecossistema de produtos e serviços se plugando em parceiros estratégicos. Então, se você não tem um parceiro para TF, tá errado. Se você não tem um parceiro para Pix, tá errado também. Se você não tem um parceiro para tecnologia, ah, Igor, pô, meu software ele só faz para farmácia, mas eu queria ir para posto de combustível. Por que não compartilhar isso, essas informações com alguém que está no posto? Eu não sei, tá? Estou soltando aqui e jogando isso para cima. Mas parcerias eu vejo hoje que é a grande bola da vez aí para a indústria no geral, tá? Nos próximos anos. A gente não vai conseguir criar nada do zero. E quando criar-se alguma coisa do zero, o poder de cópia do seu concorrente está ali, vai o lápis, 3 meses ele põe no ar alguma coisa parecida, ou se não igual à sua. Então, parceria ali é o único caminho que eu
Sim.
vejo assim mais saudável.
Bacana. Vamos
E
mostrar
aí
como
a
é que
matéria.
seria da matéria.
Isso.
Vamos
Vamos
lá.
lá. E aí, como que a matéria pensou? Pô, qual que é a oportunidade que a gente tem? Se eu sou banco, ensino o banco a fazer Pix, e eu tenho ali olhando o mercado Brasil, 15, 40, 50 possíveis clientes, se eu olhar o mundo software house, eu vou lá para 15 mil software house hoje, nível Brasil. Então, calma aí, se eu sei ensinar o banco a fazer isso, eu posso ensinar uma empresa de tecnologia a fazer. Então, eu vou lá no meu software bancário, recorto essa caixinha Pix, embalo ela via API e falo para o cara da software house automação. Falo assim, ó, quer aprender a fazer Pix? Quer ser um processador de Pix? Eu te dou minha API, você se pluga em mim e a gente aumenta essa receita, captura de receita. E aí, teve o Pix PDV na matéria. A ideia aqui, tá? Isso aqui para mim são os principais pilares desse programa e não tem nenhum concorrente falando nisso. Primeiro, ela é white label. Nós estamos falando de fortalecer a sua marca. Você tem o seu produto, você fala, ó, eu agora sou o bank, eu sou um pay da vida, eu consigo fazer no processamento de pagamento, tá? Como você vai estar plugado na estrutura da infraestrutura Matera, você não tem adquirentes, a gente não tem intermediários entre essa transação. Então essa transação ela acaba ficando para a gente com um custo menor. E a gente já tem uma agenda grande para enxugar cada vez mais isso, para ficar muito mais competitivo. Por você ser uma agência processadora de Pix, você vai definir o Pix para o seu cliente. Pô, Igor, se eu quiser falar em centavos, você pode falar. Se eu quiser converter isso para ticket médio em porcentagem, também tá. Isso tudo via API para você. E aí onde vem a parceria da CBR, que aí é o grande gol, que é a grande dor nossa hoje, que é toda a parte de integração e a esteira de desenvolvimento. O Daniel com o seu time vem e enxuga tudo isso num componente que facilita. Aí o Ali pode até me complementar, mas acho que a gente entrega o quê? 95% do processo pronto. Ficando ali customizações básicas ali para a software house hoje fazer, mas te dar uma tecnologia onde você fortalece a sua marca, totalmente white label, sem intermediários, o custo fica totalmente competitivo. Onde você define preço e você vai te dar uma arma comercial, que é a grande chave hoje de uma estratégia, você ter preços e jeitos de se cobrar. Então você vai customizar a sua venda. Isso tudo integrado via API, sem custo nenhum de infraestrutura ou setup. Hoje o cara que não olha a proposta Matera, e não é só porque eu estou aqui não, viu, Daniel, mas o cara que olha a proposta Matera e não se pluga aqui, pelo menos nem se for para cobrar os seus clientes nas suas licenças, já está perdendo tempo. Nem se for para cobrar ali seus.
Eu vi um
Pode
exemplo
falar,
de
Felipe.
cobrança de licença que achei fantástico, que hoje um problema software house é inadimplência. Eu já fui software house e a gente sabe disso. Então, o cara não pagou a mensalidade. O que você vai ter que fazer? Bloquear o sistema. Aí sempre tem aquela questão do sábado, né? Às vezes o cara quer pagar o boleto no sábado, daí não consegue, daí
Vai
você tem que
ficar
liberar o
dentro, né?
cara, aí você libera, o cara não paga o boleto. O que o cara fez? Tela bloqueou, já aparece um Pix na tela do sistema. Pague aqui o
Exato.
Pix e o sistema vai ser liberado automaticamente, porque o seu back-end lá vai conseguir detectar que o Pix foi pago e você já vai liberar o cliente e ele já vai continuar
Libera o
operando.
botão e vai embora. Exatamente. Nem que se for para vocês cobrarem as licenças da sua base de cliente. Mas você tenha uma funcionalidade ou você tem um parceiro de Pix que te ajude a ser mais barato, mais dinâmico, tá? Mais estratégico possível. Para que você possa explorar. E depois você evolui para um segundo passo, que é ofertar isso como serviço para os seus clientes. Enfim, a oportunidade está aqui. Então, hoje, o principal parceiro hoje de Pix no mercado, eu não vejo. A gente tem várias propostas de Pix. Pix zero aí é o que mais incomoda, né? Porque zero é zero para todo mundo, nem eu ganho, nem você, ninguém ganha. Então, isso é uma guerra carnificina dos meios de pagamento. Mas você vai ver outros parceiros que a principalidade da conta vai ficar com o banco. Então, eu tenho um PIX lá do Mercado Pago que eu ganho alguma rentabilidade em cima. Tudo bem, mas a conta ainda é do Mercado Pago. É o nome do Mercado Pago que está sendo divulgado. Você ainda está sendo funcionário do Mercado Pago. Aqui não. Aqui você vai ser só. Vou pôr a CBR como exemplo aqui, hipotético, mas é CBR Pay, então a CBR vai cuidar do seu próprio cliente, é o nome da CBR que está sendo fortalecido na sua base. Então, assim, a estratégia de você ter um produto que fortaleça ainda mais a sua marca, isso não tem no mercado. Você vai ter PIX baratos e outras APIs? Vai ter, mas o cliente ainda vai ter que ter a conta do cara, a principalidade da conta vai estar lá com o banco, vai ser toda a infraestrutura. Você ainda vai ser funcionário dele, nem que ele te pague um pouco por isso, mas você ainda vai ser funcionário. Aqui não, aqui você trabalha para você mesmo, né? Essa é a grande provocação. Por ser API. Opa, Daniel, opa.
Eu acho que até assim, eu tô vendo que o pessoal tá fazendo muita pergunta a respeito de como que eu ganho, como é que é. Eu vou falar bem resumidamente, mas depois a gente entra mais em detalhes.
Aqui, ó, quer que eu fale aqui?
Vamos lá. Aí
Quer
deu um
que eu fale
exemplo
aqui do
bacana.
preço? Como que funciona hoje? Hoje a Matera, ela tem um valor fechado de transação. É um valor por transação fechado. Esse valor de transação eu vou debitar, eu, Matera, flagship, via lá as APIs de cobrança, eu já vou debitar isso automaticamente. Porém, você ainda tem o que a gente fala, o markup que pode fazer em cima da transação. Então, exemplo, você pode fazer por percentual. Vamos pôr que a transação hoje, Matera, está na casa de, sei lá, 30 centavos, 40 centavos. A gente trata de preço mais na individualidade, mas vamos chutar um número hipotético aqui de 40, 50 centavos, que não é esse o valor, mas vamos pôr que 50 centavos. É, a Matera vai cobrar isso diretamente de você da transação. Você pode converter isso em porcentagem. Exemplo, a lógica da automação pode ver o ticket médio da transação vindo e falar, ó, 0,99 é maior ou igual, é menor ou igual a 0,50? Ah, é menor. Então tá bom, eu taxo 0,99 ou eu taxo 50 para empatar o jogo. Não, a transação de R$ 200 está vindo, é 50 centavos, dá 0,99, dá muito mais que 50 centavos. Eu aplico a regra do 0,99. Então eu posso fazer fixo, por porcentagem, o valor fixo. Eu posso fazer por porcentagem, faço uma conta e estipulo um target mínimo, ou fazer até mesmo dinâmico. E essa aqui é a estratégia que mais funciona. Os parceiros pegam a transação, colocam lá uma trava de, vamos pôr, hipoteticamente, 50 centavos o custo da operação. Foi ali 50 centavos a transação e eu faço a conta, faço essa lógica. Se der mais que 50 centavos, eu aplico a porcentagem. Se der menos, eu travo em 50. Não ganho, mas não perco. Eu empato o jogo. O mais importante é entender que você tem uma API de cobrança que te possibilita negociar cliente a cliente, transação a transação. Isso é definição sua, da Software House. Isso é uma definição de você, é uma estratégia comercial que a nossa parceria permite que você faça.
E
Tá?
aí, falando na linguagem do desenvolvedor, imagine o seguinte: a matéria é uma API REST, e você vai fazer um payload, você vai mandar um JSON com os dados da transação que você quer fazer, com o PIX dinâmico que você quer gerar. Nesse JSON, tem um dos campos que eles chamam de Mediator Fee. No Mediator Fee é onde você
Exato.
vai informar o valor que você quer ganhar daquela transação. Então, você tem que ter um motor ali no seu PDV, que é um acordo que você fez com o seu cliente antes, do tipo, olha, eu vou cobrar 0,50 para transações acima de R$ 100. Se for abaixo de R$ 100, eu vou cobrar 0,70 o PIX e sempre. É o um valor fixo. Sei lá, você vai definir a regra que melhor cabe para os seus clientes, mas quem vai fazer essa conta e preencher essa tag do Mediator Fee é o seu PDV. A lógica disso está ali. Então você consegue ajustar muito conforme o ticket médio do cliente, né? Porque o cara que tem um ticket médio alto, se falar uma porcentagem, ele não vai achar ruim. Porque hoje ele está pagando ruim 75 para o bancão dele. Aí você vem com 0,50, ele vai achar até que é mentira, né? Fala, tá verdade, vou pagar só 0,50, vai funcionar igualzinho. É. O cara fecha na hora, né? A gordura está lá em cima, né? Os bancões estão cobrando igual débito, né? Tá uma gordura lá em cima.
Exato. E a gente vê que a estratégia, viu, Daniel, é assim, você, a Software House sabe quantas transações de débito o cliente fez. Então, o primeiro argumento que eu posso usar de venda é assim, ó, eu vi aqui que você processou, sei lá, 200 transações de débito. Ah, qual é a taxa que você tem hoje? Ah, 1,50. Ó, aqui você perdeu R$ 2, aqui você perdeu 1,50, perdeu 2. Eu faço um gráfico para ele aqui de pontinho falando para ele, ó, aqui você perdeu. E você oferta um Pix abaixo dessa taxa de débito, porque é o que você vai concorrer diretamente com o débito, como você estava falando. Então, eu consigo ter uma estratégia agressiva, roubar esse fluxo de débito para o Pix, e aí você coloca ali a sua gordura, seu markup em cima e ganha, e rentabiliza em cima. Então, essa é a principal estratégia, assim. Ô, Igor, por onde eu começo? Primeiro, descobre quantas transações de débito seu cliente faz, descobre qual é a taxa que ele pratica e oferta uma taxa abaixo. Ponto. E aí você vai negociando e vai aprendendo a negociar isso. E de pouquinho em pouquinho você vai subindo, vai ganhando base e vai ganhando lá. Tá?
Uma outra dor que o ecossistema da Matera resolve para a Software House, eu vi uma pergunta do Sérgio aqui que vai de encontro a isso que eu estou falando. É como que esse dinheiro cai aonde, vamos dizer assim, né? Bom, você vai
Sim.
criar para o seu cliente uma conta transitória da Matera. Você vai criar isso dentro do seu software usando a API da Matera. Então, a API da Matera ela vai além de uma API de Pix tradicional, Bacen, porque ela tem todos esses endpoints para abertura de conta, extrato, saques. Então é uma conta transitória. O Igor pode explicar um pouco melhor. Ela não é uma conta bancária com cartão, aquela. O que você fala. Se você
Exato.
chegar a falar para o cara, ah, vou abrir uma conta Aqui o cara pode ser que ele retraia, porque ele fala, pô, mais uma conta, não quero, vai vir cartão que eu não quero.
Exato.
Então, às vezes, você não precisa nem
Nova.
falar muito dessa conta. Às vezes é mais fácil vender para o cliente a questão, olha, nós vamos fazer aqui o credenciamento da sua empresa. Esse dinheiro você tem que ganhar em
Perfeito,
algum
né?
lugar e esse dinheiro daí você vamos transferir para o seu. Você tem que,
A
quando
gente
você
cria.
cria essa conta transitória, você também cadastra qual banco para onde vai ser enviado o dinheiro, né? E esse banco tem que ter o mesmo CNPJ da conta transitória, né? É super seguro, né?
A gente precisa aprender a falar a língua do comércio e o que o mercado está falando. Então, credenciar uma história e falar em porcentagem. Isso é para você falar a linguagem que está sendo abordada ali todo momento. Mas vamos aqui dar um exemplo. Quando você fecha com a matéria, você se torna uma agência do banco flagship, vamos dizer assim, para analogia. E cada cliente seu tem uma conta transitória aberta embaixo de você. Então, eu sou o banco flagship, cada software house é uma agência e cada agência tem seus clientes embaixo. Perfeito até aí. Quando a transação acontece lá no PDV, a transação de R$ 100, isso vai cair na conta transitória do cliente, que a gente vai abrir esse credenciamento dessa conta transitória. O valor caiu ali, nesse exato momento, já explita para a conta mediadora, a conta mediator, que é a agência da Software House, e dessa gordura da agência da Software House, eu já tiro a minha comissão flagship. Então, até o split das remunerações é instantâneo. Então, a transação acontece, ela cai na conta transitória do cliente. Dali eu já explico o que é da Software House, o que é custo de operação da Flagship e o que vai ficar disponibilizado para ele. Depois eu tenho uma API de extrato que faz a retirada desse saldo direto para o domicílio bancário que o cliente quer. Ah, o cara é Itaú, é Santander, é Caixa, não importa. Ele vai retirar esse valor depois dessa conta transitória para essa conta, vamos dizer assim, o domicílio bancário dele. Atenção aqui, tá?
Na
A gente só.
própria, no próprio credenciamento de cartão, existe esse conceito de domicílio bancário e conta transitória, né? Quando você vai
Existe.
falar com uma adquirência, ele pergunta qual é o seu domicílio bancário. E o dinheiro não cai lá imediatamente, ele cai primeiro na adquirente, que depois transfere para o seu domicílio bancário. Então é a mesma lógica, né?
Exato. É a mesma lógica, não muda a estrutura das maquininhas. Só que aqui eu tenho mais velocidade que Pix é instantânea na hora, né? E aí ele vai fazer o saque, vamos dizer assim, a retirada da conta transitória para a conta dele destino. Essa conta tem que ser da mesma titularidade da conta que foi credenciada. Então, eu abri lá para o estabelecimento CNPJ 123. Tem que ser Santander do CNPJ 123. Tem que ser o mesmo titular. Por quê? Toda vez que a matéria abre essa conta transitória, eu vou lá e registro isso no Banco Central e falo, ó, esse aqui é uma conta transitória do CNPJ 123. Quando eu solicito o saque dessa conta, tem que ser para a mesma titularidade. Mas por que isso? Isso é uma trava de segurança, porque se a sua automação sofrer algum ataque, se alguém quiser manipular a chave ou quiser alterar a rota, não consegue fazer. Tá? E é totalmente fluxo diferente daquela conta bolsão, onde todo mundo caía numa conta só e a gente transferia depois no final do dia para os seus destinos. Não, ali cada cliente tem a sua gaveta, o seu registro, a sua conta transitória e a gente vai depositando conforme cliente a cliente. E depois ele tira no Pix lá, o custo de tirada dele do. A gente fala do API de cash out. Então
Essa
ele consegue definir
opção
isso.
até foi proibida, né, pelo Banco Central, né? Eles estão
Proibido,
batendo.
isso. Foi proibido. Aqui só tem uma. Deixa eu voltar um slide aqui, que eu acho que isso aqui é a grande provocação também. É esse cara aqui, ó. É o Pix cobrança, né? Hoje eu já consigo fazer uma transação de Pix com validade, com multa, com juros, para definir uma data, e esse Pix aí ele tá brigando de qual de cara a cara com os boletos. A única desvantagem que o boleto ele tem o DDA, o registro, então eu consigo rastrear esse boleto e ele vira uma nota ali para eu processar esse cara, né? Se ele não pagar, eu consigo protestar esse pagamento. O Pix não tem esse registro, tá? Mas eu tô falando ali de uma transação de um boleto, sei lá, na casa de R$ 2, R$ 2,50 para um possível boleto Pix aí. Transacionando, vamos pôr naquele valor hipotético de 50 centavos, que não é isso, tá? É bem mais baixo que isso. Então, aqui é outra possibilidade, e isso já está funcionando, tá? A gente está falando com uma software house do Amazonas, ele foi olhar lá e descobriu que tinha um parceiro dele que emitia 10 mil boletos por mês. Falei, Igor, eu posso atender esse cliente com essa nova tecnologia? Eu falei, não só pode, como você deve, né? Porque se esse cara migrar em 2, 3 mil boletos para você na sua estrutura de Pix cobrança, se você cobrar R$ 1 por boleto, você vai ter dele uma receita que o software não paga isso nunca, no ano não
É
pagar.
verdade.
Entendeu? Então, assim, aqui você já tem a possibilidade, é quem tem atende distribuidores, indústria aí, você tem a possibilidade de ser um gateway de pagamento dele para uma cobrança utilizando o Pix. Ele pode gerar lá as notas dele já com a imagem do Pix. Isso o cara pagar ali está valendo.
Sei se vocês
Então,
pegaram
assim,
no mercado
isso já é uma
cripto,
realidade.
o cara gerou um Pix dinâmico, com uma validade um pouco maior, e fez um layout igualzinho de um boleto bancário e
Aqui.
colocou o Pix ali do lado, né? É,
Exato.
ele não vai ter o de cima é um boleto híbrido. Esse é outra coisa que os bancos
É
mesmos
outra coisa.
oferecem.
Isso.
É que o boleto
Aqui eu
híbrido.
copiei, meio que eu peguei a essência, né, do boleto e criei o nosso aqui.
Porque o boleto híbrido tem as complicações que o banco tem que fazer, tipo, pagou o Pix da baixa no boleto, ou pagou o boleto, cancela o Pix. Esse cruzamento
Exato.
o banco faz do lado deles lá. Então, para você fazer isso do seu lado é bem mais difícil. Mas você fazer uma coisa que pareça um boleto e ter um pagamento por Pix, você já mata a questão. Isso você consegue fazer do seu lado aí já hoje, né?
É, eu tenho um parceiro que ele fala assim, puta, Igor, mas eu preciso do boleto para minha garantia de recebimento, porque o distribuidor ele emite muito. O que que ele faz? Ah, no dia 20 cancela o boleto dele. O boleto ele é. Fica como vencido, perdão. No dia 20. No dia 19, um dia antes, ele roda todos os PIX que foram pagos. Ele dá baixa, não foi pago. O que está em aberto, ele já gera um boleto só para os que não foram pagos. E já emite como nota no e-mail do cliente, no cliente lá, quem está cadastrando a sua automação. E aí, no dia 21, esse boleto vai estar vencido. Então, ele deixa para emitir o boleto no seu último estágio, no seu último dia. Por quê? Porque ele reduz o custo. Fala aí, Gals, de 100 boletos que eu emito, 80 são pagos no Pix. Então, já tem um ganho de custo considerável. Aí, fica ali uns 10, 15 boletos que o pessoal não paga. Para eu não correr o risco de inadimplência, eu gero o boleto à noite, disparo para ele no e-mail, tem um dia de validade. Tá vencido, se eu precisar protestar ou alguma coisa do tipo, eu me garanti. Então ele ainda até fez essa trava, né? Então ele incentiva o Pix até o último dia. Quem pagou ele dá baixa, quem não pagou ele emite o boleto, dá uma notificação de cobrança com o boleto. E aí se o cara não pagar, ele faz um protesto em cima do boleto gerado depois. Vai ter o custo do boleto, mas ele já diminuiu ali em 70, 80% o seu fluxo. Então
Entendi.
é uma estratégia muito, muito positiva lá que os clientes estão usando. Aqui, para a gente chegar já para os finalmente, viu, o Daniel, o time aí, o povo todo que está aí na plateia. Ó, Pix, então tem várias APIs. A jornada Pix, como que funciona? É preciso credenciar o cliente, a gente abre sempre a palavra credenciamento, tá? Porque é a palavra que ele está usando. Eu tenho a API de geração da chave dele, então eu preciso gerar essa chave de cadastro dele.
Deixa eu só abrir um parênteses, Igor, enquanto você está mostrando essas
Olá.
telas. Isso seriam telas que a aplicação pode ter dentro do sistema dela. Quer dizer que você não precisa
Exato.
mais ficar pedindo bênção para o Santander, para o Itaú, para o Bradesco,
Não,
pegar a
exato.
chave, para pegar não sei o quê. Você mesmo vai fazer tudo isso dentro do seu sistema. Então, se o cara falar, quero pôr o Pix em meia hora, talvez. Talvez não, porque tem aprovação da conta também, né, Igor? Mas assim.
É, eu tenho até 3 horas para dar um ok, mas o processo em si pode ser todo auto-serviço dentro da aplicação, né?
Então, em pouquíssimo tempo, você já coloca o Pix para rodar no seu cliente ali.
Exato. E isso aqui são telas que a gente está colocando aqui como sugestões, mas o componente, né, Daniel? Isso aqui eu já entrego para eles praticamente construído, né? Ah, o fluxo em si já está quase
Sim,
que pronto.
no
Então.
demo do ACBR, o ACBR tem um demo específico para o Matera, tá? Então, tem o demo nosso de Pix. Inclusive, a gente fez uma ponte ali dentro do ACBR, que é fazer o Pix Matera se comportar como se fosse um Bacen. Então, se a Software House já está integrada na forma de Bacen, para os PSPs que são Bacen, ele pode usar esse componente do PSP da Matera no ACBR, e a gente faz essa tradução, vamos dizer assim, do endpoint, da carga do Matera para o carga do Bacen. Mas se você usar diretamente o componente da Matera, você vai ter mais endpoints lá que você pode usar, como esse de abertura de conta. Então, às vezes, você já tem uma aplicação que está usando os PSPs tradicionais Bacen. Você pode manter ela como está e você cria uma outra aplicação que fica na sua software house para fazer essa abertura de conta, para
Exato.
fazer essa gestão das contas, né? Porque também você vai abrir a conta do cliente uma vez, né?
Aí, pode ser um portal ou um fluxo que o cliente me manda os dados, eu subo isso, mas lá no PDV eu só tenho a parte de extrato e cobrança. Tá bem tranquilo. Aí ficar a critério lá na lógica dele. Eu tenho um parceiro que está falando, Igor, eu tenho uma aplicação, ele é totalmente autosserviço. Ele entra no web, faz o cadastro, gera a chave, ele vai para o PDV, já defino para ele, ele já está ativo lá trabalhando. Então, assim, vai mais da lógica de como implementar isso. Mas tem a geração da chave. Pode
Eu
falar.
vi algumas perguntas aqui também a respeito do saque, né? Como que é feito o saque? A software house pode definir quando ela quer fazer o saque. Pode ser um simples botão no seu PDV, do tipo que você
Exato.
coloca lá fazendo o
Aqui, ó.
saque, né? Ele tem um exemplo ali. Você pode colocar uma lógica lá, tipo, ó, chegou em 2.000, já transfere para a conta do cliente. Ou agendar
Perfeito.
horários, 10 da manhã, meio-dia e 5 da tarde, tudo que tiver lá, eu transfiro para
E é,
conta
o que eu
bancária.
vejo que mais está utilizando é eu faço um volume financeiro, aviso ele e faço a transferência. Ah, chega lá em R$ 1.000, R$ 500, R$ 2.000, faça a transferência. Eu deixo meio que pré-configurado a automação, só peço uma ciência lá nele no PDV, e aí ele já vai direto lá para o Santander, para o caixa dele, enfim. Então isso é uma coisa negociável, tá? Você negocia com ele.
Isso pode ser importante porque eu percebo que a software house como ela não foi até então, ela nunca falou com o cliente dela de banco. A hora que ela vai falar conta, se ela falar conta transitória, o cara já dá uma olhada. Então, por isso que a gente recomenda falar como credenciamento.
É isso.
Mas o cliente vai perguntar para você: mas esse dinheiro está caindo aonde? Está caindo aqui nessa conta. E a gente pode configurar aqui no sistema quando que você quer que ele vá para o seu
Que ele
bancão.
vai pro. Exatamente.
O cara
Você
tem
tem.
que ser seguro nisso, né?
É, e para você ter essa API tanto de extrato e tanto de cash out de saída, a conciliação é zero, né? Porque caiu, saiu no extrato, você disponibilizou isso para ele em tela, ele já sabe o que tem ali e o que não tem. Não precisa pegar a perna de um lado, perna do outro, confirmar. Já bateu, a transação deu ok, a API de extrato já mostra o valor e a API de cash out já pode fazer a sangria desse cara de forma automática. Ou saco hoje, o que foi transacionado ontem, faço uma sangria para ele, eu faço uma conciliação. Ó, esse aqui é o saldo, enfim. Mas você tem tudo isso na sua mão. Então, a automação comercial, ela vai desde o credenciamento da conta até a geração da chave, precificação, cobrança em tela, né? Que é essa tela aqui de cobrança. Onde eu disponibilizo o QR lá na ponta, lá na tela, ou agora o Daniel conseguiu também jogar isso dentro do PinPad, quem tem PinPad lá,
É verdade.
posso fazer o Pix copia e cola. Então, assim, as infinidades de você cobrar isso, tá conforme a sua criatividade. Eu tenho um parceiro que imprime isso, vai junto com a comanda na mesa, já incentiva o cara a pagar ali. Então, o que o seu cliente ou a necessidade dele? O importante aqui é. Hoje você é um processador de Pix. Uma agência processadora de Pix. Com a sua marca, com o seu logo, com a sua fortalecendo ainda mais a sua base. Eu costumo falar para os parceiros assim: a gente vai pescar mais peixes dentro do aquário que você já tem. Geralmente a gente vai para uma estratégia de novos produtos para novos clientes. Aqui não, aqui é um novo produto para os clientes que você já tem. Então você vai se fortalecer ainda mais com essa base de clientes. Então, aqui é uma baita oportunidade. Hoje eu não vejo e não tem no mercado uma competição ou uma proposta de valor tão alta quanto a da Matéria hoje para Pix, tá? A gente vai ver alguns movimentos aí desesperados de parcerias sendo fechadas, de adquirentes, mais outras adquirentes, para ter uma proposta, para chegar próximo a isso. Mas assim, eles ainda vão querer a principalidade da conta. Vai ser o nome deles lá na ponta. Vai ser só eles lá trabalhando, né? E você só sendo um conector com eles. Aqui não, aqui você é o processador, você assume essa responsabilidade. Pô, Igor, mas eu vou assumir essa responsabilidade. Nossa, mas isso vai dar um trabalho, mas você vai ganhar por isso. Aqui é a primeira vez que a gente está falando para uma software house, ó, oferta serviço financeiro e você ganha dinheiro com isso. Porque é justo você ser remunerado. É justo você fazer toda a experiência do cliente, tanto de suporte quanto de automação, e ser pago por isso e ter direito a ganhar um fee sobre essa transação. E aí a gente finaliza com a pergunta do TK, que ele fala assim, né? Tudo isso vai ser no Pix, né? E quanto vale o seu PDV no balcão hoje? Entende-se que a proposta de valor do PDV e automação só não é mais um sistema para tirar nota, né? A gente dá um passo diante e começa a se tornar mais profissional no que se refere a meios de pagamento. Agora, a minha empresa de tecnologia e o meu software é uma agência processadora de Pix. E você vai poder falar isso, você vai poder divulgar isso. E a pergunta é, quanto que vai valer o seu serviço? Hoje a Matéria tem várias frentes de novos produtos, a gente está querendo trazer, e aí um spoiler aí para o meio do ano de 24, um parceiro de seguro. Por que não já vender e ofertar ali um seguro para o cliente na ponta do PDV? Ah, um pet, por exemplo. automações que trabalham com pet shop, vende ali um animal de estimação e já quer fazer um seguro do próprio animal, ou de uma assistência, de uma TV, de um celular, enfim, de um posto de combustível, vender ali uma assistência 24 horas de guincho, por que não? Entende? Olha onde a matéria já está pensando e está querendo trazer, não só toda a infraestrutura de Pix, mas também mesmo toda a parte de seguros. Então, assim, hoje, se a automação comercial não se desafiar a descer para a parte comercial e estratégico, de rentabilizar por meio de parcerias, ele vai ficar parado e vai chegar alguém, algum vizinho ou alguém ali da área, da região, que vai começar a se divulgar e vai começar a fazer propaganda sobre isso. E a gente vê que o marketing hoje e a tecnologia, ele é o que está um grande pool aí do mercado. A gente precisa estar antenado com isso. E a matéria hoje está ao lado da CBR para que a gente possa fazer, não só ensinar vocês tecnicamente, tá? Porque a CBR faz isso excelentemente, o time Daniel, os componentes lá, assim, é um grande facilitador para a comunidade há anos. E agora a matéria senta ao lado para falar assim: calma aí, você vai aprender a ser um banco. Ou pelo menos ter viés e produtos que um banco tem. Então, sabe que aquilo que só estava na mão dos grandes, agora vai descer e vai estar na mão de vocês. Agora a régua baixou e a gente consegue ofertar. E principalmente, a gente vai ganhar dinheiro fazendo o produto que a gente já faz. Na verdade, o Pix já está aí, pentelhando todo mundo. Pix zero para cá, é taxa regressiva para lá, é o Sicredi incomodando aqui, é o outro incomodando do lado de lá, e você cada hora uma API na mão, cada hora uma coisa diferente para você integrar, e você não vê uma estratégia segura para você. A matéria levanta a mão e fala assim: opa, calma aí. Não sou o mais barato do mercado, existem propostas melhores que a minha, mas nenhuma tem uma proposta de valor como a matéria traz. Onde você fortalece a sua marca, onde você consegue explorar os seus meios de pagamento, onde você consegue pagar as suas próprias licenças, cobranças internas. Então, isso é uma vantagem, vamos dizer assim, um pilar estrutural de proposta de valor que a matéria tem, que dificilmente, se a gente bater no mercado, vai achar alguma coisa igual, tá? E acho que aqui para finalizar, o Daniel.
Lógico.
Para finalizar.
Eu comentar também que você falou dos gratuitos, né? O pessoal está falando muito aqui que tem dos gratuitos. A gente sabe que tem
Sim.
vários bancos que estão dando Pix gratuito. Mas você, como software house, a hora que seu cliente fala assim, olha, eu quero usar esse aqui porque esse aqui é de graça. Aí você tem que olhar para o seu negócio. Você fala, tá bom. Você quer integrar nesse porque você não quer pagar as taxas. Entendo isso, eu acho válido. O lojista achou um negócio ali. Mas você, software house, tem que falar: tá, mas eu vou correr risco, eu vou ter que falar com o gerente desse banco a hora que alguma coisa não dá certo, eu vou ter que dar suporte, eu vou ter que trabalhar mais do que eu já trabalho para ele, para fazer
E
isso.
zero,
Entendo. Então,
metade de zero é zero, zero dividido para dois é zero ainda, né?
Se você vê que seu cliente quer realmente aquilo, acho que a estratégia que você tem que adotar é cobrar uma taxa de um módulo Pix. Chegar assim, olha, eu vou para
Exato.
mim fazer isso que você quer, é R$ 200 a mais no módulo Pix. Pô, mas vai me cobrar
Boa.
200? Não, o banco não está cobrando nada. Eu falei, mas eu estou trabalhando para isso, eu vou ter que dar suporte.
Exato.
Hora que parar, para quem que você vai ligar? É para o banco ou é para mim? Então você
Exato.
tem que ter alguma estratégia para. Se você combater do tipo brigar com o cliente, não, isso aí não precisa falar mal do produto. Mas você tem que entender que a hora que você coloca aquilo, aumenta muito o seu suporte, né? Então, nada mais justo você cobrar. Agora, se você já rentabiliza no Pix com essa proposta na matéria, você não precisa cobrar o módulo Pix. Aí você vai estar ganhando por transação e talvez ganhando muito mais do que esses R$ 200. Eu deixei um link de um vídeo que eu gravei com a Fran. Esse vídeo está lá na página da gente do Pix. Esse clique que eu deixei aí já está no exato momento que a gente vai demonstrar uma planilha que a gente fez aqui na CBR que simula a lucratividade que uma software house pode ter com o Pix. Então é uma planilha muito simples ali que pergunta quantos clientes você tem, qual a média de PDVs que os clientes têm, quantos Pix você acha que eles fazem por dia e faz alguns valores ali de quanto você quer ganhar em Pix. Cara, é assustador. Se você começar a brincar com essa planilha, quem quiser
Deve
pegar a
ficar
planilha para
doido.
brincar, chama a Fran que ela passa ali. Você vai falar, meu, por que eu não estou fazendo isso antes? Não é possível que eu.
Exato.
Você vê que seu PDV vira uma máquina de fazer dinheiro.
Exato. E você ter isso, essa visibilidade, eu entendo que o mundo da software house, hoje a gente. O time que está aqui assistindo a gente, batendo esse papo com a gente, trocando mensagem, às vezes a gente fica muito preso na parte técnica, né? A gente fica muito preso ali no. Muito no viés de tecnologia, de desenvolvimento, e a gente acaba não se assustando, mas evitando entrar nesses viés comercial de venda. Pô, mas como eu vou vender? Ah, mas o que, que é isso? Ah, não tenho habilidade para vender. Acho que o mais eu escuto hoje é a lista, a esteira de desenvolvimento e como eu vou vender isso, né? Eu não sei vender a de crença. E eu gosto de falar assim, a venda, ela é totalmente aprendível, como desenvolver. Não existe dom, não existe características que um tem mais ou outro. Um pode ser um pouco mais extrovertido, um pode ter um pouco mais de timidez na hora de falar, enfim. Mas o grande complexo de uma venda, ele é totalmente estudável e praticável. Então, quando você olha a planilha, quando você vê a possibilidade de você ganhar um dinheiro, depois você estuda qual o débito que está sendo praticado, oferta um Pix mais barato, vai fazendo uma curva de aprendizado, você vai se autoevoluindo, porque a gente começa a falar de negócios e dinheiro, e para isso que o seu PDV foi criado, e eu acredito que todo mundo aqui desenvolveu uma automação comercial que é para ganhar dinheiro. Né? Ao final de tudo isso é a rentabilidade, a gente precisa pagar as contas da nossa empresa e se manter ativo. E o Pix está vindo aí, essa proposta matéria vem para complementar. Só para compartilhar, para a gente finalizar, viu, Daniel? Eu quero compartilhar uma leitura que eu fiz recentemente, e é a Venda Desafiadora. Esse livro, meu, é um livraço, tá? Eu compartilho sempre quando eu falo uma conversa com os parceiros, automação. O pessoal, geralmente os donos das automações comerciais são os caras que começaram a desenvolver, que pensam muito a parte de tecnologia, são feras nisso, mas quando a gente vai falar de vendas ali, de argumentos, proposta de valor e preço que são totalmente diferentes, é como você falou, ah, o cara está oferecendo taxa zero, mas calma aí, isso é preço, eu não falo sobre preço, eu falo sobre valor, eu vou estar aqui 24 horas, minha marca que vai estar junto com você, eu vou processar isso para você abaixo do seu débito, enfim. Você começar a achar gatilhos de valores e não só em brigas de preço. Eu recomendo essa leitura, tá? A Venda Desafiadora vai mostrar ali etapas de um processo de venda, como a gente olha o processo inteiro de uma venda, como a gente começa a se preparar para reuniões, para tecnologia. Ele abrange de tudo, perfil, de como você deve se preparar. Então, assim, aquele monstro da venda, ah, mas eu não sou área comercial, eu não tenho esse apetite comercial. Esquece isso, tá? Isso é uma lenda que colocaram na nossa cabeça. Vendas hoje, ela é totalmente aprendível. A gente consegue aprender sim. Existem técnicas sim. Uma boa leitura, uma boa prática. Você consegue se destravar e se desafiar nisso. E principalmente, você consegue orientar o seu time. Quando você define uma estratégia comercial de venda, quando você define qual o perfil do seu cliente, você define qual a proposta de valor, as objeções que vão vir sobre o cliente, como essa do taxa zero que a gente discutiu, e você começa a ter gatilhos, você começa a ver que você existe sim saídas e é totalmente viável, tá? A gente tem parceiros aí vendendo mais de 1 milhão de transações mês, né? A
Eu
gente
vi
tem
uns
parceiros
cases
aí com.
lá na palestra da Matera, tinha uma software house muito grande, ele já tem muito cliente, mas o Pix estava dando uma rentabilidade de 400 mil mês para ele.
400 mil mês,
Uma
exatamente.
coisa
Ele é
que
uma. É
virou quase
absurdo, é absurdo.
um core business para ele,
Sim.
quase, né?
Ó, de cabeça eu sei um aqui, viu, Daniel? 250 clientes ativos. Cada cliente fazendo 20 Pix por dia durante 30 dias, você ganhando 30 centavos de lucro, já é uma receita ali na casa de 60 mil reais, 50, 60 mil reais. Tem software house que não tira isso em licença de um determinado cliente.
Sim,
Tem software house que não tira isso em módulos de conciliação, sei lá, algum serviço apartado. Então, assim, a oportunidade está aí. E aí eu queria compartilhar isso, tá? Deixar essa dica aí de leitura. Acho que o que precisar, eu estou sempre à disposição. Muitos aí já têm o meu contato particular, já são amigos meus. O Paulo está aí da Wise, que eu vim por aqui, acabou de chegar. O Zé Nilton está
legal.
aí, alguns eu já conversei. Tá o Marcelo da Scantec tá aí. Então, assim, a gente vai batendo papo, vai conversando. Acho que de tudo é o network. Começa sobre entender como é que é, conversar, definir estratégia comercial, a matéria, nós, os executivos da matéria. O Danilo Carquejo chegou aqui para inteirar nosso time. Acho que ele é um conhecido aí do time da CBN. O Danilo chegou para nos ajudar também nessa divulgação do Pix. Então, o que precisar da matéria? Igor, eu quero bater um papo e trocar figurinha. Vamos bater um papo, vamos conversar, vamos se desafiar a entender qual é o processo. Vou deixar meu e-mail aqui, ó, igor.pinheiro@matera.com. Porém, todo o fluxo de atendimento é feito um forms que o Daniel disponibiliza junto à Fran.
Eu
Lá
acho
a
que eu
gente
tenho o link
consegue.
aqui, né? Eu vou colocar de
Isso.
novo aqui.
Coloca o link, isso, por favor. Porque assim, o link ele vai ser o canal de entrada para a gente saber se você já está aqui, a gente já está em contato, não dá tudo. Mas fica aqui o meu e-mail, a gente pode bater um papo. Acho que essas agendas aqui com o Daniel, estou super à disposição, viu, Daniel? O time da CBR aí como um todo. Os parceiros, viu? Meu, a apresentação foi legal, o podcast entendi. Queria ver um pouco mais, agenda uma reunião com o executivo da matéria. A gente bate item a item. Tem parceiro aqui que a gente já foi até pra rua com ele, viu, Daniel? Vender, visitar parceiro, que a gente, eu principalmente, sou lá da rua, do corpo a corpo, a gente vai fazer dar certo, mostrar que é possível,
É porque
porque o
é algo
mercado.
novo, né? Vender Pix para sua
Exato.
empresa vai ser algo novo. Então, ele vai precisar de ajuda inicialmente, né? Eu percebo que vocês apoiam muito eles nesse começo, né?
E a gente tá aqui pra isso, realmente, a gente ajudar, porque. Depois que passa a curva de aprendizado, meu, aí é gol de ouro, né? Aí a gente aprende a vender. O Zé Nilton tá aí, ele pode compartilhar. Meu, aprendeu a vender, aí é exponencial. Isso aí só vai subindo, subindo, subindo. E a gente vai chegando cada vez mais lá, né, aos objetivos nossos. E assim, vai pegar gosto em vender serviço financeiro. Depois vai procurar APIs de outros serviços. Vai pegar gosto por parcerias. Tem parceria que rentabiliza na maquininha, tem parceria que rentabiliza na licença, a nossa parceria rentabiliza no Pix. Então, é assim, hoje o cara que estiver fora de qualquer programa de parceria, bom da cabeça ele não é, né? Porque ele precisa, hoje é uma necessidade hoje do mercado e a gente está aqui para ajudar.
É legal desse do Pix é que é instantâneo, né? O cara pagou, já vai fazer o split na hora ali, né? Já vai descontar do cliente.
Exato.
E aparece tudo no extrato do cliente, tá, pessoal? Ele pagou lá
Tá.
R$ 10, já vai aparecer o desconto do valor do Pix. Esse valor do Pix vai para sua conta transitória da Software House, já cai imediatamente. E você também já
Isso.
paga a taxa da matéria imediatamente. Então, fica tudo resolvido. O pessoal está perguntando também aqui sim a questão de nota fiscal de serviço. Sim, você vai ter que emitir. Afinal, esse dinheiro entrou na sua empresa, mas você não vai precisar fazer isso a cada transação. Você vai fazer isso numa apuração mensal. Você vai emitir uma NFC com o valor recebido. É isso mesmo, Igor?
Isso, a matéria notifica você, uma nota geral, fala assim: ah, você processou tantas mil transações. E aí eu passo isso para vocês, vocês emitem essa nota. Como ela já foi paga, né? Porque o dinheiro já foi instantâneo, já está com você, é só mesmo a nota de notificação do imposto. E depois isso é repassado. A gente tem uma agenda, quando o parceiro entra com a operação, a gente vem com uma agenda junto com o financeiro da matéria, onde ela dá todo o discriminativo, dá todo o passo a passo como é feito, e é muito mais simples do que a gente imagina. Ele entra como uma linha de serviço a mais ali na nota que você já gera na licença dele. Então, assim, é bem, bem tranquilo, tá?
Eu vi algumas perguntas até bem básicas aqui, o pessoal perguntando, mas como é que eu sei que o Pix foi pago? Aí até, assim, seria, acho que você precisa estudar um pouco mais de Pix, porque tem o Pix dinâmico. O Pix dinâmico, ele é amarrado naquela transação. Então,
Exato.
não é o Pix estático, aquele que fica lá. Aquilo lá até colocaram no comecinho aqui do chat, eu estava vendo, já tem uns caras que pegam essa plaquinha de Pix estático e vai lá e pum, cola um QR Code em cima, que é o QR Code dele, lógico, do fraudador, né? Então, aquilo lá é um perigo. Se o seu cliente está usando Pix com QR Code estático, esse de plaquinha no balcão, ele está correndo um risco enorme de não receber, de ser enganado e tudo mais. Esse é o
Exato.
cara perfeito para você vender o Pix integrado, né? Porque daí ele vai ficar atrelado realmente a cada um daqueles pagamentos, né? Eu vi algumas perguntas aqui também relacionadas a TEF, né? Mas dá para pôr esse TEF, tá homologado. São coisas bem diferentes, tá? Quando você homologa um TEF, esse TEF suporta várias adquirentes e também suporta alguns PSPs. Então você
Exato.
tem que ver na sua TEF House, ah, estou homologado com esse TEF aqui. Você pode perguntar na sua TEF House quais são os PSPs que aquele TEF suporta. Por exemplo, no PayGo, que a gente tem relacionamento, ele suporta o Itaú e o C6, por enquanto, apenas esses. Então, se você quer usar Matera, você vai ter que fazer a integração direto com a Matera. Eu também vi
Hoje a
uma pergunta.
matéria ela não optou, só para completar, viu, Bruno? A gente não optou pela estratégia de se conectar a algum hub de pagamento, como o PEF, o TAR, PayGo, enfim, porque mirando exatamente o custo, né? Se eu me conecto a algum hub e viro uma adquirência lá dentro de um CTF da vida, por exemplo, provavelmente vai ter os custos da operação, o TEF vai me cobrar um pedágio por isso, existe todo um arcabouço que vai ser por trás e isso vai refletir no valor da transação. Então a estratégia da matéria é: não, eu não preciso desses caras para chegarem até vocês. Eu tenho já minhas APIs, eu tenho toda a minha estrutura montada. A CBR é um facilitador de tecnologia parceiro que está do meu lado para incentivar ainda mais. Então a estratégia da matéria não é estar dentro do TEP. Não, é totalmente ao contrário, a gente quer estar fora mesmo para ficar mais barato, para você ter mais autonomia. Porque se a gente está dentro do TEP, ainda é o TEP que manda. Se ele caiu, cai todo mundo. Então aqui é para você ser direto realmente com o banco flagship, que é o banco Matera.
O que que a gente tem de diferencial aqui na CBR que pode te ajudar a fazer essa homologação mais rápido, né? A gente construiu todo esse componente, a CBR, acho que chama CBR, PSP, Matera, que eu já citei que ele é compatível com o Bacen, a CBR faz essa compatibilidade, a API da Matera não é Bacen, mas a gente faz esse encapsulamento aqui dentro, então se você já tem a aplicação que fala com o Bacen, você pode usar esse componente para falar com o Matera também. E a gente criou um demo exclusivo da Matera. Então, nesse demo demonstra a parte da abertura de conta, tem lá o extrato, tem exemplos de como fazer o saque. Então, tem muita gente que acaba usando até as telas desse demo para colocar nas aplicações deles, né? Acho que teve um caso de um parceiro nosso que ele começou o processo, acho que em 1 ou 2 semanas, o Alexandre até me ajuda a lembrar os tempos aqui. Ele conseguiu fazer tudo e ele foi homologou em 2 horas. Até o pessoal técnico da Matera falou: mas como é que você fez tão rápido tudo isso aí? Como é que. Então, assim, é a velocidade que a CBR acaba dando. Para você ter acesso a gente também tem alguns canais exclusivos, né? Aqui no Discord e no nosso fórum. Para você ter acesso a esses canais, você tem que começar a jornada preenchendo aquele formulário lá que a gente colocou já, que é projeto CBR com BR/PIX. Preenche o formulário ali. Nessa mesma página tem um vídeo que eu gravei com a Fran que a gente tenta responder as maiores dúvidas em relação a esse processo do Pix. Mas preencher o formulário, a Fran já vai entrar em contato, já vai passar mais alguns detalhes. E o pessoal da Batera também vai te contactar. Então, começa a jornada por ali, que daí a gente vai dando os próximos passos, né? E daí você
Vai
vai
dando os
ter
caminhos, né?
acesso ao sandbox, vai ter acesso a essas áreas exclusivas do CBR. Nossa equipe aqui, o Alexandre está aqui, está quietinho, acabou, não demos espaço para o Alexandre falar, coitado. Mas ele está aqui, ele com o
Eu
Elias.
quero falar da parte técnica e vocês estão falando do negócio aí, como é que todo mundo vai se dar bem aí com o Pix, né? Mas só complementando aí o que o Daniel falou, né? Realmente é isso. O componente do ACBR, ele vem para acelerar o desenvolvimento, para que a software house tenha velocidade e possa se dedicar na parte comercial, né? O nosso componente, o ACBR PIX CD, ele é um componente principal que você pluga os PSPs nele, né? E esse PSP da Matera, como o Daniel comentou, ele está seguindo o padrão Bacen, mas além disso, ele tem todos os endpoints que o Igor passou para a gente aqui na apresentação. Então você consegue fazer desde a criação da conta do seu cliente até a consulta de extrato, de saldo, cash out, e tudo isso mapeado dentro do componente do ACBR. Esse caso que o Daniel comentou foi, acho que, 10 dias mais ou menos que o parceiro conseguiu fazer a implementação dele, né, usando o nosso componente. E a homologação eu acompanhei, foi rapidinho. Assim, ele entrou, mostrou as telas. E deu tudo certinho, tudo redondinho e já saiu na produção já. Foi bem ágil o processo dele para fazer a implementação.
Bacana,
Sim.
legal. Obrigado, Alexandre. Bom, mas acho que é isso, pessoal.
E...
Estamos uma hora e meia de papo aqui. Eu estou segurando o Igor até agora.
Não, estamos
Fazer
aqui
as
para
próximas
isso.
reuniões.
Eu agradeço aí a oportunidade, viu, Daniel, a Ale, a Fran. Todo mundo aí que é da parte da CBR, que sempre tratou a gente muito bem da matéria. A gente está, né, começando, estamos no início de um namoro ainda, como o Daniel falou, a gente fechou ali em novembro, então a gente ainda está ajustando muita coisa, a gente está vendo como melhor atender vocês, a própria comunidade, e na verdade a matéria vem como um facilitador, né? A gente, claro que mira parte de lucro, de ganhos e tudo isso, parte comercial faz parte do jogo e a gente precisa ter isso. Mas mais do que isso é ser uma, eu gosto de falar que é uma tecnologia transparente, né? Onde a gente ganha, mostra onde você vai ganhar, faz um ganha-ganha, né? A gente se encontra no meio do caminho de uma estratégia comercial nova. E o que precisar, é só levantar a mão que a matéria e os executivos vão estar aqui para ajudar e orientando, tá bom? Obrigado, viu, mais uma vez, Daniel.
Complementando naquele vídeo que eu falei, que a gente mostra essa planilha também dá o ganho que o seu cliente pode ter se hoje ele está usando um PSP do bancão dele lá, que cobra 1,25, 1,75. Mas você consegue simular isso, você consegue pôr lá a taxa que ele está pagando. Por quê? Porque isso aí você vende o Pix na hora pro cara. Na hora que você abre a planilha, fala, ah, não quer pôr, não, então dá uma olhada nisso aqui. Quantos Pix você faz? Qual que é o ticket médio? Drará. Ó, você está pagando R$ 400 de Pix, cara. Você tá ligado nisso? Já olhou no seu extrato isso, que tem essa taxa de Pix de 400 conto? Daí você mostra como que vai ser usando o seu Pix. Na hora você vende. Então é assim, realmente tem que saber vender. É um produto novo que entrou na prateleira da Software House para ela vender. Ela tem que treinar o time comercial dela para fazer isso. O pessoal da Matera está aí justamente para isso, para ensinar você a vender Pix. A gente aqui no CBR também tem várias recomendações. No próprio curso de. A gente tem. Acabei esquecendo de falar isso. A gente tem um curso sobre essa integração do CBR Pix CD. Foi o próprio Elias que gravou. Ele que participou, ele e o Alexandre que participaram muito da criação desse componente. Então, eles gravaram também um curso demonstrando todo o processo de homologação, de como fazer todos os endpoints. E a gente também fala um pouco sobre estratégias comerciais nesse curso, né? Então, é todo o material que você vai ganhar acesso assim que você preencher aquele formulário. Bom, acho que é isso. Vamos agradecer a audiência aqui que ficou com a gente todo esse tempo aqui, uma hora e meia. Agradecer demais o Igor aqui que para essa conversa, né? Espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Agradecer demais também a toda a participação do pessoal que estava no chat aqui, colaborando com as perguntas enquanto elas estavam chegando. O pessoal foi respondendo rapidamente aqui. José Newton, o Big Wings, o Anderson, todo o pessoal que já foi me ajudando aqui na construção desse Papo Pro. É isso, pessoal. Obrigado pela audiência de hoje. Acho que foi um papo bem legal. Agradecer também ao Alexandre, lógico, né? Não só pela participação aqui, mas por estar ajudando a Software House a fazer a integração. E o Elias também, que por motivos pessoais não pôde estar presente hoje aqui. Pessoal, muito obrigado aí pela essa edição. Igor, quer dar mais um último recado? Um último tchau?
Não, acho que agradecer mais uma vez. Boa sorte aí a todos. Acho que o ano de 24 vai ser bem desafiador para os empreendedores do Brasil, isso no modo geral. A tecnologia vem cada vez mais aí pressionando a gente por melhorias. E o que puder contar com a gente vai estar aqui à disposição. Obrigado, viu?
Ah, uma última respostinha aqui. O Ricardo perguntou se a gente vai fazer o Pix para CBR Monitor ou outras linguagens. Sim, a gente é estratégico para a gente. Então a gente tá pressionado com bastante desenvolvimento simultâneo. Já tem a CBR LibPix que a gente está testando e ela vai implementar todos os endpoints da matéria nessa DLL. Vai ter demo em C Sharp, vai ter demo em Java. E a gente pretende também colocar alguma coisa para que possa ser usada no monitor. Eu ainda não consigo dar prazo, tá? A gente está realmente com muitas demandas simultâneas, tanto do governo, várias coisas acontecendo, mas a gente já está vendo uma forma de tentar agilizar isso, porque é do nosso interesse que isso aconteça o quanto antes, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, Alexandre. Quer dar um tchau para a galera?
Obrigado, não só agradecer também e falar que a gente está esperando aqui no, nos canais de atendimento da exclusivos aqui do CBR da Matera para apoiar vocês, para vocês começarem a comercializar o Pix aí no software de vocês.
Bacana, valeu pessoal. Muito obrigado pela edição de hoje.
Abraço.
Obrigado de novo, Igor. Bom trabalho para todo mundo aí. Até semana que vem.
Até, valeu.